Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é especial de aniversário. 24 anos de Autores e Livros, sempre promovendo a literatura, incentivando a leitura e dando espaço para escritores e escritoras falarem um pouco das suas obras. São 24 anos de muitos livros, entrevistas e conversas, dicas de leitura e informações sobre esse mundo fascinante da literatura. No programa de hoje, uma edição especial dedicada a um dos grandes nomes da literatura, Carlos Nejar. Vamos falar um pouco da sua história, da sua obra, vamos ouvir alguns textos seus com a Ana Beatriz Santos e vamos, é claro, conversar com Carlos Nejar. Então, vamos juntos nessa festa. Poeta, ficcionista, tradutor e crítico literário brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Carlos Nejar é um dos mais importantes poetas da sua geração, chamado de o poeta do Pampa brasileiro e um dos maiores poetas gaúchos, juntamente com Mário Quintana e Heitor Saldanha. O Rio Grande do Sul e sua gente são temáticas constantes na sua obra. Foi promotor de justiça e professor de literatura, lançou seu primeiro livro, Céleses, em 1960, e o seu quarto livro, O Campeador e o Vento, de 1966, é considerado uma nova épica na poesia contemporânea. Seus textos são marcados pela riqueza de vocabulário e pela utilização das aliterações. Seus versos são musicais, seu pensamento original e lírico, sua voz é emblemática e universal. Detentor de numerosos prêmios, Nejar constrói uma poesia substantiva, forte, na qual o ser humano está sempre se defrontando com suas devastações. O tom é muitas vezes épico. Há uma devastação nas plantas e nos seres. O homem recurvado, com a pálpebra nos joelhos, as lavras soprarão enquanto nos vivermos. Em 2017, o poeta teve seu nome indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Brasileira de Letras, porém, não conquistou a premiação. Sua indicação continua e várias entidades literárias dão apoio ao seu nome. A gente começa nossa homenagem a Carlos Nejar com o poema Vórtice, na voz de Ana Beatriz Santos.
Vórtice. Pensei em moldar, no desejo, as fórmulas, os temperos, as brisas e as cancelas, o fuso dos vincos. Pensei que o desejo, saciado, saciasse no subúrbio da carne, no sexo. Todavia, nada nos sacia. É uma sede no âmbito da alma e mesmo calma, excede o caminho de meu corpo, as suas montanhas, preceitos. Bato na pedra ancestral, na delegacia civil, no livro de Nostradamus, no clavicórdio, no ódio. Mas esta ânsia não para na amada, na morte, no juízo universal. Continuará para qualquer instância, sem a podermos segurar ao palanque, nos braços, aos lábios. Continuará pelos séculos, sem remédio ou tédio. Carlos Nejar, no livro A Casa dos Arreios, Porto Alegre, Editora Globo, 1973.
Eu conversei com Carlos Nejar sobre seus livros, sobre suas inspirações e sobre sua poesia e literatura. A gente fica agora com a primeira parte dessa conversa.
Entrevista.
Carlos Nejar, é uma alegria poder conversar com você aqui no Autores e Livros, nesse programa especial pelos 24 anos do programa no ar. Bem-vindo.
Eu fico feliz de estar presente nesse programa e eu quero parabenizá-los por conseguir esse feito de 24 anos.
É um grande feito mesmo. Começou com a Margarida Patriota e hoje eu tenho a honra de apresentar esse programa que já entrevistou muita gente importante e hoje conversa com o senhor.
Inclusive, Anderson, é importante o vosso programa porque tem divulgado muito a literatura e a cultura brasileira. É algo que merece toda admiração.
É essa a nossa intenção, sempre promover a literatura, promover os autores independentes, dar espaço para os novos autores. e também para os autores consagrados, né? Todos têm que ter seu espaço. Os novos hoje em dia precisam desse espaço para a gente poder conversar e seguir em frente, né? É assim que a literatura caminha.
É verdade. E nós sempre estamos começando,
Carlos, eu quero começar a nossa conversa aqui relembrando o que o seu filho, o também poeta e escritor Fabrício Carpinejá, disse ano passado, numa entrevista por ocasião dos seus 60 anos de carreira literária. Ele disse duas coisas. Primeiro, ele disse que você gosta de verdade é de pastel e de uma costela mal passada. Então, os poetas, mesmo os imortais, são gente como a gente?
Por que não, Anderson? Quanto mais se for humano, mais se será poeta. A poesia opera num lado de humanidade. E olha, ele vive brincando comigo por causa dos pastéis, meu filho Fabrício, que é uma figura, é um orgulho, não só como grande poeta, mas grande cronista e comunicador. Mas a costela, ele que me leva lá em Porto Alegre, é o lugar de uma benemérita costela. Eu tenho tido saudade, porque eu estou acostumado, mal acostumado, com a carne do pampa. Quando eu chego no Rio Grande, aí é uma festa, não só de costela, de picanha, não é? E, sobretudo, de rever a minha terra, que é o Pampa. Eu vivi muito tempo no interior do Rio Grande. Então, eu tenho saudade. Há muito tempo que eu não volto para aquelas paragens. Mas elas vivem na minha palavra. A gente tendo palavra, a gente tem a terra. A palavra é uma terra que floresce por dentro e depois floresce de dentro para fora. Não adianta. Nós podemos viver longe da terra, mas a terra verdadeira não foge de nós. Muitas vezes nós nos perguntamos até que ponto nós somos profeta na nossa terra.
Fabrício disse também, Carlos, que quando ele comentando da sua poesia, que a sua poesia reflete a sua gula pelo infinito e seu apetite pela transcendência, que sua poesia deixa seus leitores saciados. Como é que você define a sua poesia, Carlos Nejar?
Anderson, como é que eu posso definir poesia? É como definir o ar, as estações que são mutáveis, tá entendendo? O vento que bate e vai adiante. Poesia, eu não seguro, como eu não seguro a alma, tá entendendo? Ele diz que eu tenho gula. Sim, eu tenho gula imensa, fome de Deus. A palavra tem fome de Deus, tem fome do absoluto. Não basta apenas sentir, é preciso viver por dentro. Então, a criação é uma vida por dentro, que rebenta de tal forma que tem que ir para fora, tem que ir para o mundo. Nós não podemos mais conter, talvez seja o tamanho da nossa sede, Anderson. A palavra tem sede de absoluto. E o absoluto tem sede de palavra. E
Verdade.
tem sede de revelação, que é além da palavra.
Eu quero perguntar para o senhor, a partir do que o senhor
E...
comentou agora, o que o motiva a continuar escrevendo com essa força que o senhor escreve. Eu li O Sinal da Águia, que o senhor lançou ano passado,
O
né?
último
O
livro que eu lancei
senhor vem numa caminhada que continua escrevendo com força, né? Com determinação. No Sinal da Águia, a gente tem uma força muito grande da palavra, como o senhor disse. O senhor continua encontrando cachorros mortos na areia ainda hoje?
Pois é. Olha, não só cachorro, tá entendendo? Mas viventes. Eu vivo encontrando viventes desde mais de 30 anos. Eu trabalho no livro de viventes, são personagens que vão se renovando. E é uma espécie de comédia humana em miniatura. E cada dia vem me nascendo um novo vivente. E é isso, a minha relação com o vivente é porque eu sou um sobrevivente. Então, cada vez mais a palavra me puxa para dentro desse universo que é cada vez também mais estranho, não é? Porque eu nunca sei o que vou escrever. Eu escrevo sendo escrito. Eu não raciocino, eu sou raciocinado de palavras. Então, eu, nesse tempo de pandemia, onde as paredes nos tentam prender, mas elas não prendem o espírito, que é a liberdade, eu tenho escrito vários romances, livros e poemas, porque escrever é uma espécie de respiração do pensamento. E o pensamento precisa de ar, e o ar vem do espírito. Então, eu sempre estou me alimentando e, ao mesmo tempo, deixando que a palavra me leve, me carregue, porque é um mistério que eu não consigo explicar. E eu só confesso a minha dependência de Deus, porque nós somos inquilino das coisas, viu, Anderson?
Sim.
O que nos vem é muito maior do que nós. E eu vou, enquanto eu puder, eu escrevo, porque quando eu não puder mais é porque já não tem mais sentido. Mas enquanto tiver sentido, enquanto for possível reinventar, eu vou reinventar. Porque o espírito é liberdade. Eu me sinto livre aqui no meio dos meus livros, como se eu estivesse na minha terra mesmo. Tá?
A gente faz agora uma pausa na conversa com Carlos Nejar para ouvir mais um texto seu com Ana Beatriz Santos. A gente fica com a abertura do romance A Negra Labareda da Alegria, de 2013, publicado pela Nova Alexandria.
Eu e minha irmã Raquel éramos pequenos e cavávamos com pedaços de pedra e madeira um monte mais alto do País do Vento, e era onde enterravam os mortos, e pensávamos achar alguns destroços, perdidos objetos, sapatos, pegadas, ou talvez sementes dos que foram, e não distinguíamos o que era das flores e cogumelos, do cerimonioso esterco, ou das vides que germinavam dos defuntos. E a curiosidade era maior do que nós, que mal sabíamos desta deambulante coisa que é a morte. A verdade é que os finados desapareciam, como se ávidos vagassem sob a terra. E o espantoso, a porção do corpo que afundava, depois, era um monte inteiro. Até o escuro do chão demorava a ser aberto. E o mundo é inconstante, mesmo que não hajam coisas desprezíveis. E talvez nós dois, pequenos no universo dos adultos, nos achássemos insignificantes.
E esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, um programa especial de aniversário dedicado a Carlos Nejar. Antes da segunda parte da entrevista com o escritor gaúcho, a gente ouve mais um poema de Carlos Nejar com Ana Beatriz Santos.
Contra a esperança. É preciso esperar contra a esperança. Esperar, amar, criar contra a esperança. E depois desesperar a esperança, mas esperar enquanto um fio de água, um remo, peixes existem e sobrevivem no meio dos litígios. Enquanto bater a máquina de cozer e o dia dali sair como um colete novo. É preciso esperar por um pouco de vento, um toque de manhãs, e não se espera muito, só o curto-circuito da lembrança, os cabelos, ninhos de andorinhas e chuvas, a esperança, cachorra correr sobre o campo e uma pequena lebre que a noite em vão esconde. O universo é um telhado com sua calha tão baixo e as estrelas enxame de abelhas na ponta. É preciso esperar contra a esperança e ser a mão pousada no leme de sua lança. E o peito da esperança é não chegar. Seu rosto é sempre mais. É preciso desesperar a esperança como um balde no mar. Um balde a mais na esperança. Um balde a mais contra a esperança e sobre nós. Carlos Nejar, no livro Árvore do Mundo. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1977.
E agora, a gente fica com a segunda parte da entrevista com Carlos Nejar.
A gente aqui no Autores e Livros está conversando com Carlos Nejar.
poeta, romancista, membro da Academia Brasileira de Letras, eu quero comentar uma coisa. Os seus textos, a sua poesia, o senhor tem mais de 60 anos de carreira, 62 anos de carreira, há 30 anos que o senhor está na Academia Brasileira de Letras, e os seus livros são lidos por pessoas de todas as idades, de todas as gerações, gente idosa, gente nova, gente na escola, faculdade. Como é que o senhor vê esse diálogo das gerações, das pessoas lerem os seus textos, e é como se eu tivesse escrito para mim hoje?
É, mas olha, Anderson, o que acontece é que a minha geração mesmo está aí. O Mário Quintana, meu amigo, ele dizia que eu estou buscando meus contemporâneos. Eu hoje eu me acho com os contemporâneos. Na sua geração, que são, de fato, meus leitores, em muitos estados desse país. E eu estou me sentindo redescoberto. E eu tive uma experiência também pelo Instagram, que eu não usava. Eu descobri que eu tinha muitos leitores por rostos que eu não conhecia. Eu devo isso à editora Life, ao Jerônimo, ao Walter, e, sobretudo, ao Jairo, que começou com o Instagram. Para mim, era uma linguagem que eu não usava. Mas eu uso uma linguagem que eu acho que é mais permanente do que toda a técnica, que é a palavra, que é o poema, que é o ensaio, que é o romance. Está, no ano que vem, agora, está saindo uma nova edição da história da literatura brasileira pela Noese de São Paulo. Muitos livros estão saindo, por exemplo, O Vale dos Ossos Secos, que é um romance visionário sobre o fim do mundo, que está saindo pela editora Recriado em São Paulo. Está saindo um livro Senhora Nuvem, pela Life. Essa Senhora Nuvem é ensaio, é ficção, porque, para mim, o meu gênero é o gênero humano.
Sim.
Todos os gêneros se mesclam na linguagem. Eu não estou preocupado apenas com romance. Eu estou nem com poema, nem com ensaio. Eu estou preocupado de habitar a casa da linguagem, que é muito mais ampla. E dentro da casa da linguagem, Anderson, a casa do gênero humano, que é o meu único partido.
Sim, o partido da pessoa humana, né?
O partido da condição humana. Eu não me ligo muito à ideologia.
Uhum.
A minha ideologia é o sonho. É poder, através da palavra, mudar as coisas.
Por isso que o senhor escreveu tantas coisas na valorização do ser humano, principalmente em algumas questões sociais também, né?
É, eu tenho um livro, por exemplo, Canga, que é muito conhecido, Gesualdo Monte. Eu tenho o Poço do Calabouço, que foi publicado em Lisboa, depois no Brasil, está entendendo?
E que fez um grande sucesso em Portugal.
Tem outros livros, por exemplo, A Árvore do Mundo. Agora, a gente cada vez mais fica ligado à invenção da liberdade. É isso. Essa é a preocupação. E dentro da invenção da liberdade, a busca de absoluto.
Carlos Nejar, para a gente encerrar a conversa aqui, eu pergunto uma última coisa. Que palavras de otimismo você tem para as crianças nos dias de hoje?
Olha, eu estou ligado à infância. Eu estou ligado à minha infância. E de um certo ponto, eu estou ligado à infância do mundo. Nós, dizia o Rick, toda a vida somos a nossa infância. Então, o que eu posso dizer para a infância? Senão que a infância terá que viver como nós vivemos. Terá que se espantar como nós nos espantamos. Mas é preciso, sobretudo, com amor, a educação através da palavra, a educação também através dos sonhos, porque a infância tem que continuar a vida toda. Eu hoje me sinto mais do que nunca, menino. A infância não acaba nunca, como amor não acaba nunca, salvo quando nós não temos mais amor. Enquanto se tiver infância, é como uma chama que está acesa.
Muito bom. Carlos Dejar, eu quero agradecer a sua participação no Autores e Livros, quero agradecer as suas palavras, a sua sabedoria, essa conversa tão bonita que a gente teve aqui hoje. Espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro. A casa está aberta.
Muito obrigado, viu, Anderson? E eu quero também abraçar todos os que estão nos assistindo e a esses que me indagaram. E agradecer muito a Autores e Livros, parabenizando pelo seu aniversário, que é também o aniversário da nossa cultura, do nosso pensamento contemporâneo, porque é um arauto da voz da criação. Eu quero agradecer também.
Obrigado, Carlos Dejar. Até a próxima, então.
Até a próxima. Muito obrigado. E ao dispor sempre, viu?
Esse foi apenas um trecho da conversa que tive com Carlos Dejar sobre literatura, poesia e sobre a condição humana. Se você quiser ouvir essa conversa na íntegra, acesse nosso site senado.leg.br/rádio ou busque pelo Autores e Livros nos aplicativos de podcast. Lá você encontra a entrevista completa. Para conhecer mais sobre a obra de Carlos Dejar, eu deixo a indicação de 4 livros. Evangelho Segundo o Vento, uma original aventura literária de Carlos Dejar, o poeta sem fronteiras, como bem caracterizou Alfredo Bose. Trata-se de uma reinvenção do mundo tendo o vento, alegoricamente o Espírito de Deus, como principal personagem. Indico também os livros de poesias O Campeador e o Vento e Canga, Jesualdo Monte, e a antologia Melhores Poemas de Carlos Dejar, seleção e prefácio de Léo Gilson Ribeiro. Livros fáceis de se achar nos portais da internet e nos sebos do estante virtual. E a gente continua de poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz poemas que falam da caridade.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 5 de dezembro marca o Dia Internacional do Voluntário e, por isso, o Encanto selecionou para você poemas de Machado de Assis, João de Deus e Álvaro de Campos que falam sobre caridade. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, 1 bilhão de voluntários fazem a diferença na vida de pessoas e comunidades em todo o mundo. Trata-se de prova viva da prática da caridade, que se traduz na expressão de amor ao próximo. Sobre o tema, Machado de Assis escreveu A Caridade. Ela tinha no rosto uma expressão tão calma como o sono inocente primeiro de uma alma, de onde não se afastou ainda o olhar de Deus. Uma serena graça, uma graça dos céus, era-lhe o casto, brando, delicado andar, e nas asas da brisa iam-lhe a ondear sobre o gracioso colo as delicadas tranças. Levava pela mão 2 gentis crianças, e a caminho, a um lado houve magoado pranto. Parou, e na ansiedade, ainda o mesmo encanto descia-lhe as feições. Procurou, na calçada, a chuva, o ar, ao sol, despida, abandonada, a infância lacrimosa, a infância desvalida, pedia leito e pão, amparo, amor, guarida. E tu, ó caridade, ó Virgem do Senhor, no amoroso seio as crianças tomaste, e entre beijos, só teus, o pranto lhe secaste, dando-lhes leito e pão, guarida e amor. Sobre a temática, o poeta português João de Deus compôs A Caridade, que traz referência à Carta de Paulo aos Coríntios. Eu podia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, logo que não tivesse caridade já não passava de um metal que tine, de um sino vão que soa. Podia ter o dom da profecia, saber o mais possível, ter fé capaz de transportar montanhas. Logo que eu não tivesse caridade, já não valia nada. Eu podia gastar toda a fortuna a bem dos miseráveis, deixar que me arrojassem vivas chamas. Logo que eu não tivesse caridade, de nada me servia. A caridade é dócil, é benévola, nunca foi invejosa, nunca procede temerariamente, nunca se ensoberbece. Não é ambiciosa, não trabalha em seu proveito próprio, não se irrita, nunca suspeita mal. Nunca folgou de ver uma injustiça, folga com a verdade, tolera tudo. tudo crê e espera. Em suma, tudo sofre. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, refletiu sobre a caridade no poema Ali Não Havia Eletricidade, que também faz alusão à primeira epístola aos Coríntios. Ali não havia eletricidade. Por isso foi à luz de uma vela mortiça que li, incerto na cama, o que estava à mão para ler. A Bíblia, em português, coisa curiosa, feita para protestantes. E reli a primeira epístola aos Coríntios. Em torno de mim, o sossego excessivo de noite de província fazia um grande barulho ao contrário. Dava-me uma tendência do choro para a desolação. A primeira epístola aos Coríntios. Relia à luz de uma vela subitamente antiquíssima e um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim. Sou nada, sou uma ficção. Que ando eu a querer de mim ou de tudo neste mundo? Se eu não tivesse a caridade... E a soberana luz manda, e do alto dos séculos, a grande mensagem com que a alma é livre. Se eu não tivesse a caridade, meu Deus, e eu não tenho a caridade. O trabalho voluntário espalha o bem e leva conforto a quem se beneficia dele. Na música, quem retrata isso é Tiago York, na canção Dia Especial.
Se alguém... Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor. Se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Quer conhecer mais a obra de Carlos Nejar? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E participe do nosso programa com dicas de leitura ou sugestões pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.